Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é um assunto bem polêmico, o chamado cyberbullying. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Mariana Moreira Neves. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade e convite. É um prazer estar aqui com vocês.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, para a gente situar os nossos ouvintes, a senhora poderia explicar para a gente o que pode ser entendido como bullying?
Então, o bullying, ele é uma violência física ou psicológica que vai gerar um dano para a vítima, né? Tanto de cunho físico ou psicológico. Então, para a lei nova, que é a Lei 13.185 de 2015, a lei considera bullying, né, a intimidação sistemática, todo o ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente. Pode ser praticado por um indivíduo ou um grupo contra uma vítima ou um grupo de vítimas, e o objetivo, então, é agredir, né, realmente humilhar, causar algum dano, alguma dor, uma angústia para essa vítima. E assim ela vai ser realizada numa relação de desequilíbrio de poder entre as partes. E o desequilíbrio, ele pode ser então físico, né, de uma pessoa que seja um pouco mais forte ou mais alta e a vítima mais baixa, por exemplo. Uhum. Ou então até uma relação de poder social, um agressor mais popular, né, e uma vítima um pouco mais tímida, que não tenha tanto os amigos na escola ou qualquer outro ambiente, né, que isso possa acontecer. Mas então, o conceito realmente de bullying é esse.
Uhum. E normalmente, quando a gente fala em bullying, a gente lembra das escolas, né, doutora? Mas é uma prática que não está atrelada necessariamente é um ambiente escolar somente, né?
Isso. Toda relação interpessoal, ela tá sujeita a conflitos, né? Uhum. Então, o bullying, ele pode acontecer num ambiente de trabalho, na escola, num clube, agremiações recreativas. Então, qualquer lugar que exista relação interpessoal, até mesmo dentro de casa, por mais imperceptível que seja, ele pode ocorrer também.
Doutora, agora eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes também o que, que seria a gente falar em cyberbullying e qual que é a diferença entre cyberbullying e o bullying?
Então, o cyberbullying, na verdade, ele é o bullying que acontece a partir de meios eletrônicos. Então, ele, uhum, pode acontecer a partir de uma mensagem de celular, ele pode acontecer através da internet, principalmente através das redes sociais, né, ultimamente. Então, pode ser uma mensagem, um vídeo, uma foto, qualquer coisa que se utilize de meios eletrônicos para ser produzido e para ser disseminado. Então, uhum, a gente costuma dizer que o cyberbullying, ele é mais grave que o bullying. Por quê? Porque ele tem um alcance maior de pessoas. A gente não tem como definir o espectador, porque a pessoa pode ter presenciado o bullying e ela pode ter recebido essa mensagem, recebido esse vídeo. Então, você pode ter um alcance que vai além da sua cidade, além dos muros da escola, né?
Uhum.
E também possui a sensação de anonimato. Por quê? Porque através dos meios eletrônicos, nem sempre você sabe quem que praticou o cyberbullying. E a pessoa pensa que ela está impune. Uhum. Mas a gente sabe que hoje em dia já é possível de se descobrir quem que realizou o cyberbullying, né? E também existe essa ausência da relação de desequilíbrio de poder. Por quê? Porque aquele fortão da escola, ele pode, através do computador, ser aquele menino franzino, tímido, que ninguém desconfiaria. E ele pode estar praticando bullying também, uhum, né? Apenas um título ilustrativo.
Infelizmente, ainda tem muita gente que diz que a internet é a terra de ninguém, né? Acha que não tem consequências para o que você pratica no meio digital, né, doutora?
Isso, exatamente. Mas hoje, a gente sabe que existem delegacias especializadas em cyber crimes e, através do IP do computador, a gente pode chegar até o agressor. Então, não é realmente essa terra de ninguém que as pessoas falam. Até o Marco Civil da Internet regula bastante esse âmbito virtual. E a gente sabe também que, a partir do momento que você consegue identificar o agressor, a gente pode fazer utilização aí do Código Penal, do Código Civil, entre outros, né, meios jurídicos aí.
E, doutora, acho importante a gente também trazer uma reflexão para os nossos ouvintes. Se há uma linha tênue entre uma brincadeira e o bullying. A partir de que momento que deixa de ser uma brincadeira entre amigos e passa a ser um bullying?
Então, na verdade, as pessoas confundem muito o conceito. Então, às vezes, o que pode ser apenas uma grosseria, uma maldade, ela acaba sendo considerada como bullying. Por isso que é importante a gente lembrar ali do artigo 1º, no parágrafo 1º da lei, que ela traz os requisitos, que precisa ser intencional, precisa ser repetitivo ao longo do tempo, porque uma grosseria, ela pode ser apenas um comentário da pessoa que ela acha até que ela tá ajudando. Por exemplo, existe muito com pessoas que são acima do peso aquele comentário, ah, você tem um rosto tão bonito, por que que você não emagrece? E a pessoa tá cometendo uma grosseria e não um bullying.
Claro.
Então, a maldade, por exemplo, ela seria, até tem vários casos, né, assim, que comentam em literatura. Por exemplo, a criança que joga folhas numa outra criança, ou até fala, ah, eu odeio você, eu não gosto de você. E se isso acontecer apenas uma vez, não pode ser considerado bullying, porque o bullying é repetitivo ao longo do tempo, tem que ter a intenção de machucar. Então, a gente precisa saber primeiro o que é o bullying, para daí estabelecer essa linha tênue, para dizer se é uma brincadeira ou se é uma coisa pontual que aconteceu, se foi realmente uma maldade ou foi apenas uma grosseria sem a intenção de machucar, ou se realmente é o bullying.
Doutora, me surgiu uma dúvida. Qual que é a diferença entre o bullying e o assédio moral? São duas coisas parecidas?
Então, essa é uma pergunta bem polêmica. As pessoas agora têm feito essa diferenciação, mas no passado eram tratados como a mesma coisa. Até tem autores que falam que mobbing, bullying, assédio moral são palavras sinônimos. A gente sabe que não é hoje em dia, né? Já existe essa classificação. O bullying, ele é mais utilizado para agressões físicas ou psicológicas que ocorrem fora do ambiente de trabalho. Então, o assédio moral, ele tem essa característica de acontecer no ambiente de trabalho. Mas isso não quer dizer que o bullying não possa ocorrer no ambiente laboral também. O assédio moral, ele tem aquela intenção de desestimular a pessoa ao trabalho, fazer com que a pessoa se sinta inferiorizada, mas em relação ao trabalho. E o bullying é uma coisa pessoal, para você causar um dano pessoal à pessoa.
Doutora, e o que, que geralmente leva esse autor do cyberbullying a praticá-lo? Quais são as motivações, geralmente, desse autor?
Então, é um aspecto mais psicológico do que jurídico a gente falar sobre isso, né? Mas o que a literatura explica é que, normalmente, a vítima, o agressor, desculpa, ele tem a justificativa de que é por diversão. Então, ele acredita ter uma motivação evidente, seja por diversão, seja porque ele acha que a pessoa está acima do peso. Então, ele tem a legitimidade de xingá-la de gordinho do que ele achar, né, mais adequado. E a gente sabe que não é assim. Então, normalmente, a pessoa, ela pode fazer isso por uma maldade, por uma diversão. Ela pode ter um sentimento de inferioridade e ela precisa, então, inferiorizar alguém para se sentir um pouco melhor, para se sentir acima daquela pessoa, e ela também pode ter uma supervisão parental deficitária. Às vezes, o bullying pode ocorrer dentro do lar, pode ocorrer no trabalho da mãe, a mãe pode sofrer bullying, e ele lidar com aquilo no dia a dia como se aquilo fosse uma coisa normal, porque é aquilo que ele aprendeu como normal. Então, a gente precisa sempre estar bem atento também ao agressor, porque é aquela coisa, né? A pessoa que está feliz, ela pode fazer alguém feliz, mas a pessoa que não está bem, não pode fazer o bem. Então, não é apenas a vítima que merece, então, esse amparo psicológico, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com a advogada Mariana Moreira Neves. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema cyberbullying. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, e como é que é feita hoje na justiça, nas delegacias, a identificação desse autor do cyberbullying? A gente acabou de falar para os nossos ouvintes que a internet não é essa terra de ninguém, né? Mas como que acontece isso na prática?
Então, como eu disse, hoje existem delegacias especializadas no cybercrime. Então, essas delegacias, elas têm métodos que normalmente não são divulgados, né? Para que os agressores não consigam quebrá-los. Uhum. De identificar quando que ocorre o cyberbullying e até mesmo outros tipos de crime, né? Como a pedofilia, etc.
Sim.
Então, eles têm esses mecanismos como a descoberta do IP do agressor. E até, então, quando você tem esse IP, você consegue chegar ao agressor e fazer o recolhimento do material para ser estudado, ser analisado e depois tomar as providências penais cabíveis.
Uhum. E, doutora, acho importante também destacar agora para os nossos ouvintes quais são as consequências de quem pratica o cyberbullying e o bullying também. A pessoa, ela pode ser penalizada de alguma maneira?
Então, a maior crítica da lei é que ela não traz uma punição para o agressor, certo? Mas eu acredito que, através do Código Civil, da procura da indenização e da reparação, dependendo do caso, a gente pode sim estabelecer para a vítima um amparo. E também, através do Código Penal, você pode enquadrar o agressor em crimes de injúria, calúnia e difamação e, com isso, fazer com que ele seja penalizado, certo?
Uhum.
Então, não dá pra gente dizer, assim, que não existe uma punição. E sim que não é a lei que traz, mas existe no ordenamento jurídico outros mecanismos para que a gente possa fazer com que o bullying seja repreendido e com que a vítima seja reparada.
Uhum. E no geral, doutora, o que a senhora diria para os nossos ouvintes? Qual dos dois é mais praticado? O cyberbullying, o bullying fisicamente?
Então, hoje em dia, né, devido aos meios eletrônicos, o cyberbullying vem ganhando destaque. E até por ele proporcionar essa sensação de anonimato e essa sensação de que tudo é possível através da internet, por exemplo. Então, o cyberbullying vem ganhando destaque. Mas isso não quer dizer que o bullying não ocorra. Simplesmente aquele bullying que antigamente era só dentro dos muros da escola, hoje ele pode ser filmado, pode ser fotografado com mais facilidade e acaba surgindo, então, o cyberbullying.
Uhum. E, doutora, acho bem importante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, principalmente os que têm filhos, sobrinhos, netos. Como saber, qual que é a maneira de você perceber que seu filho está sofrendo bullying na escola ou está sofrendo alguma prática de cyberbullying?
Uhum. Então, eu sempre comento até no meu livro que o primeiro passo mais importante é essa conscientização de o que é o bullying, para a gente não ter essa ignorância, né?
Uhum.
De uma grosseria, uma maldade e bullying. Então, primeiro é preciso ensinar as pessoas o que é o bullying e quais são as consequências do bullying. Então, se você sabe o que é o bullying, você pode estabelecer dentro de casa. Será que é bullying? Será que é maldade? Será que é uma grosseria? O que será que está acontecendo? Então, num segundo passo, é muito importante estimular a criança a falar dos sentimentos. Então, perguntar do professor, perguntar dos coleguinhas de como foi a aula, o que ele está sentindo, como foi o dia dele hoje, em qualquer outro ambiente que ele possa ter tido contato com outras pessoas. E é muito importante que a criança se sinta confortável para falar sobre os seus sentimentos. E aí, os pais vão começar a perceber. Será que o que ela apresenta é uma consequência de bullying ou não? Será que a gente precisa consultar um psicólogo? Será que a gente precisa consultar um médico especializado? Enfim.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora falar também para a gente um pouquinho sobre essa nova lei que trata o bullying e também se existe alguma disposição específica a respeito do cyberbullying nessa nova legislação.
Então, a nova lei, ela traz no artigo 3º, inciso 8º, o que é o cyberbullying, a descrição.
Uhum.
E eu acredito que a lei, ela já seja um primeiro passo para a gente deixar o bullying ser realmente uma coisa que não é para ser feita. E não mais aquela brincadeira de criança, algo normal da idade, algo que as pessoas superam e que é bom para a pessoa aprender a se defender, como existia no passado. Porque a gente sabe que as consequências vão muito além disso. A gente sabe que as consequências podem ser temporárias e elas podem ser permanentes, prejudicando tanto a vida pessoal como profissional da vítima no futuro, né?
Uhum.
Então, a lei, ela vai caracterizar o que é o bullying, trazer o conceito, as modalidades, tanto que daí traz, então, essa modalidade do cyberbullying e vai trazer também soluções para que as escolas, né, trabalhem de forma a combater e prevenir o bullying. Então, a escola não pode mais, no processo, por exemplo, dizer que ela não sabia, que ela não tinha conhecimento do que era o bullying, de que nada foi informado, de que os professores não estavam aptos a lidar com esse tipo de problema e que a educação vem de casa, simplesmente. Então, hoje em dia, a lei estabelece de que as escolas têm que ter professores capacitados, inspetores, psicopedagogos e etc. Então, eu achei a lei muito importante nesse aspecto, para a gente quebrar esse paradigma de que o bullying é uma brincadeira de criança. Pode ser que a lei não seja a melhor solução atualmente, mas já é um primeiro passo para a gente combater o bullying.
Então, no geral, doutora, na opinião profissional da senhora, essa lei está boa.
A gente pode estabelecer várias críticas se a gente pegar artigo por artigo e estudá-lo academicamente. Mas eu acredito que sim, a lei foi um primeiro passo e a partir dela a gente vai poder estabelecer na prática o que a gente vai poder melhorar e incorporar à lei.
Uhum. Doutora, eu queria pedir agora para a senhora, acho que talvez um ponto mais importante da nossa entrevista seja assim, o que que os pais podem fazer para evitar esse cyberbullying? E também assim, falar um pouquinho dessa responsabilidade das escolas.
Então, para a gente dar esse recado para os pais, o mais importante é que os pais tenham esse diálogo com as crianças e que exista uma educação para a paz. Que não seja incentivado a criança bater ou agravar o conflito. E a criança precisa aprender a responder ao bullying de forma espirituosa e simples. Não agravando aquele problema ou não rebatendo com outro tipo de bullying. Então, é bastante importante o envolvimento de um psicólogo quando há dentro de casa tanto o agressor quanto a vítima do bullying. E os pais precisam estar bem atentos aos filhos nessa parte das consequências. Se o filho está muito tempo no computador, muito tempo com o celular, se o filho apresenta ansiedade, depressão, transtornos alimentares, entre outras consequências do bullying. E aí, então, procurar um especialista. É preciso mostrar para a criança que ela não está desamparada, que ela não está sozinha. Ensinar ela a buscar os professores, ensinar ela a buscar os pais, os diretores, qualquer pessoa que ela possa desabafar e contar o que está acontecendo. E aí, então, essas pessoas adultas, elas vão poder tomar as providências adequadas, como, por exemplo, se dirigir a uma delegacia, num caso de cyberbullying, se dirigir ao Poder Judiciário para entrar com um processo de indenização, não só contra a vítima, ou contra os pais, ou até contra a escola. Então, a responsabilidade da escola, tanto pública quanto privada, é proporcionar um ambiente seguro para os alunos e um serviço de qualidade. Então, a escola, ela tem essa obrigação. Não é simplesmente a obrigação de passar o conteúdo programático através dos professores. Então, a escola pode sim ser responsabilizada e ela tem que estar preparada para lidar com, né, o público, independente da idade que ela tiver acesso na escola, e vai ter que lidar com esse público de maneira adequada, de modo a prevenir e combater o bullying. A gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo, né, independente da postura que a escola tome, por mais cuidadosa que a escola seja. E isso vai influenciar, então, na proporção da indenização. E não quer dizer que a escola não vá ser indenizada.
Uhum. E doutora, quando o bullying acontece com adultos, daí a gente falou bastante dessa parte das crianças nas escolas, mas quando acontece, por exemplo, no ambiente de trabalho, qual é o procedimento dessa pessoa que está sofrendo bullying, quem ela pode buscar nessas situações?
Então, é muito importante no trabalho existir essa gestão de pessoas, até para a produção do trabalho mesmo.
Uhum.
Porque a pessoa que ela não está bem, que ela está ansiosa, que ela está nervosa, que ela está preocupada, ela vai produzir menos. Então, além de prezar pela qualidade, né, de vida do trabalhador, você também está prezando pela qualidade do trabalho dele.
Sim.
Uhum. Então, é muito importante que existam canais dentro da empresa, por exemplo, onde a pessoa se sinta confortável para se abrir e até mesmo ter um amparo psicológico para ver o que ela pode fazer, como ela pode responder, como ela pode fazer com que isso seja realmente estabilizado dentro da empresa e que ela consiga trabalhar de uma forma tranquila.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada Mariana Moreira Neves. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema cyberbullying. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe com a gente por meio do nosso Facebook. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, voltando agora um pouquinho também à questão das escolas, né? Eu tinha esquecido até de perguntar para a senhora qual que é o papel dos pais ou responsáveis para impedir que seu filho seja o autor desse bullying ou do cyberbullying também.
Então, os pais, eles têm que deixar muito claro para a criança de que o bullying é uma coisa que não pode ser tolerada. Então, é importante estabelecer limites de modo a explicar quais são as consequências. Isso de forma antecipada e não simplesmente quando ocorrer. Então, se você fizer tal coisa, a consequência é esta. Né? E é importante conscientizar os pais também de que essa imposição de limites, ela não quer dizer que é falta de amor e que você está repreendendo a criança antecipadamente, sim que você está educando a criança. Então, precisa colocar esses limites. E, no caso de acontecer o bullying, é preciso fazer com que a criança realmente tenha as consequências, né? Entenda quais são as consequências e passe por elas. E não simplesmente que os pais passem a mão na cabeça, como a gente costuma dizer. Então, a criança precisa aprender e ter essa oportunidade de aprender com os erros. Por isso que até a lei fala que é necessário evitar ao máximo uma punição direta ao agressor. Por quê? Porque no caso de se tratar de crianças, a criança precisa ter essa chance de ter o discernimento formado. Ela precisa entender o que ela faz e o que pode acontecer. Então, os pais precisam mostrar que se ela fizer isso para um coleguinha, por exemplo, o coleguinha vai passar por vários problemas, isso vai deixar ele triste, vai fazer com que ele desencadeie outros tipos de problema, não queira ir para a escola, não queira mais sair de casa, não queira participar de qualquer atividade que envolva a internet e etc. Então, é preciso mostrar para a criança realmente o que acontece e mostrar que o melhor caminho é o respeito, a tolerância às diversidades.
Uhum. E essa tolerância às diversidades também tem que ser ensinada nas escolas, né, doutora?
Sim, a lei até estabelece que as escolas promovam campanhas, né, sobre o bullying, de conscientização do que é o fenômeno e como combater e como prevenir. Até o que eu tenho visto nas escolas ultimamente, as crianças, além de terem essa semana do bullying, elas são ensinadas a ser generosas com a pessoa que sofre o bullying. Então, se existe um colega, por exemplo, que veio de fora, que fale outra língua, pode ser estabelecido que um outro colega seja responsável a passar o conteúdo àquela criança que não está entendendo direito. Ou se ela tiver mais dificuldade, os alunos são incentivados a ajudar e não a depreciá-lo. Até mesmo conscientizar sobre a não prática do bullying através de músicas, de peças de teatro, enfim.
Uhum. Doutora, queria pedir para a senhora falar também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional estudando essa área. A senhora também tem um livro, né, a respeito desse assunto em específico. Conta um pouquinho para a gente como que tem sido esse estudo.
Então, eu tenho mestrado pela PUC do Paraná e a minha dissertação de mestrado foi sobre o bullying no Brasil e a responsabilização das escolas privadas através do Código de Defesa do Consumidor. Então, o livro, por mais que eu fale no livro só do bullying entre crianças e adolescentes, dentro das escolas privadas, eu falo também das escolas públicas, explico por que na dissertação eu falei só das escolas privadas.
Uhum.
E eu trato o bullying de forma ampla e de modo jurídico, que a literatura é muito escassa nesse sentido no Brasil.
E, doutora, a gente conversou bastante hoje sobre o cyberbullying, que é o bullying praticado na internet. Acho importante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão do marco civil da internet, que é uma legislação também nova que veio para regular todos os relacionamentos, as redes sociais. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em marco civil.
Então, o Marco Civil, na verdade, ele não estabelece nada claro sobre o cyberbullying especificamente. Uhum. Mas ele impõe as condutas de como deve ser conduzido tudo que está na internet. Então, como os provedores de internet, redes sociais, como eles devem agir de forma a sempre combater os crimes e ajudar as investigações. Então, o Marco Civil, ele realmente veio para ajudar e estabelecer que a internet não é mais aquele lugar onde tudo pode.
Uhum.
É uma lei nova, a gente também não pode falar se ela é muito boa, ou razoável, ou ruim.
Sim.
Mas é tudo para a gente começar a estabelecer limites e com a prática, então, a gente vai vendo o que a gente vai poder mudar nisso e o que vai poder deixar na lei, acrescentar, etc.
Uhum. Doutora, uma dúvida muito frequente quando a gente fala nas relações da internet, que a gente sabe que é proibido, por exemplo, você ofender uma pessoa na internet da mesma maneira que é na vida real. Mas o compartilhamento desses conteúdos ofensivos, ele também pode gerar alguma responsabilidade para quem compartilha?
Sim, porque a forma de você compartilhar, você está, né, incitando essa agressão que ocorreu, enfim. Então, se você compartilha, é porque você provavelmente está aceitando aquilo,
sim,
né? Você está de acordo, então você vai compartilhar. Por isso, é um aviso bastante importante para as pessoas que elas não compartilhem os conteúdos ofensivos, que elas não participem de grupos no WhatsApp, por exemplo, para ofender pessoas, ou até mesmo esses grupos de fofoca, porque se a vítima tem acesso, ela pode ser, todas as pessoas do grupo podem ser responsabilizadas, por mais que a pessoa não tenha participado de maneira direta da agressão.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora destacar novamente para os nossos ouvintes e dar dicas para os pais que estão escutando o nosso programa, para que eles saibam como identificar que o seu filho está sofrendo cyberbullying e como que eles podem denunciar os agressores.
Então, primeiramente, como eu disse, é muito importante você estimular o diálogo dentro de casa, fazendo com que a criança se sinta confortável de expor os seus sentimentos.
Uhum.
É assim, é a forma mais simples de você conseguir identificar o que está acontecendo. Então, num segundo momento, os pais precisam estar atentos às reações das crianças. Como eu falei, se ela apresenta algum transtorno alimentar, se ela apresenta ansiedade fora do comum, depressão, essa fobia social, fobia escolar, de não querer mais ir para a escola, não querer sair, não querer ter um encontro com os coleguinhas, ir a uma festa,
sim,
enfim. E eles podem denunciar através dessas delegacias especializadas em cybercrimes e denunciar também a partir das redes sociais, porque elas têm canais de denúncia para que aquilo seja retirado do ar e etc. A minha, assim, dica principal, né, falando a grosso modo, seria, então, ensinar os pais de que é possível fazer uma ata notarial. E o que, que é isso? Você ir a um cartório e revelar o conteúdo que está na internet para um notário. Ele vai escrever numa ata tudo que está escrito, sem colocar nenhum juízo de valor. Ele vai colocar lá, por exemplo, o conteúdo ofensivo, do perfil de quem que vem, o horário que foi colocado, a data, entre outras características que ali existam. E então, esse documento, ele vai ser um documento que vai servir como prova num processo. Então, por mais que o conteúdo seja retirado do ar pelo agressor, aquilo vai estar constado como como que foi acontecido realmente, né, naquele dia, naquele,
sim,
horário, e o juiz, então, vai poder se basear pela ata notarial.
Uhum. Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, foi um prazer e uma boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Música. Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.